Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para divulgar uma pesquisa, ou resultado de uma pesquisa, na verdade, um sequenciamento genético de um fungo, o Metarhizium rilei, que é um fungo que ataca especialmente algumas espécies de lagartas, como a lagarta da soja, a falsa medideira, a lagarta do cartucho, enfim, é um fungo que já vem sendo estudado há muito tempo e que tem uma ação muito eficiente, um controle biológico muito eficiente em cima desses tipos de lagartas. No entanto, tem alguns problemas aí na aplicabilidade do fungo, que, por exemplo, na aplicação de um fungicida, você tem aí a perda, da ação desse Metarhizium, por exemplo. Mas com o sequenciamento genético que foi concluído, agora a gente tem oportunidades e novas possibilidades para utilizar o Metarhizium rilei nesse controle mais eficiente aí de lagartas. Quem conta um pouquinho para a gente desse estudo? Quem conta um pouquinho para a gente de como foi desenvolvida aí todo o processo da pesquisa? É o Daniel Sousa Gomes, pesquisador da Embrapa Soja. Daniel já está com a gente aqui no Skype. Bem-vindo, viu, Daniel? Obrigado pela participação aqui
Obrigado,
conosco
Alisson.
no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender um pouquinho desse trabalho, quando começou, quanto tempo levou e o que significa esse sequenciamento genético do Metarhizium rilei. É isso, professor?
Isso, Metarhizium rilei. O trabalho foi iniciado, na realidade, há vários anos. A gente tem uma coleção de cepas do fungo na Embrapa Soja e a gente vem estudando há muito tempo esse fungo. O sequenciamento foi concluído ano passado, né, e foi publicado o trabalho, e ele consiste em determinar o genoma, a sequência de DNA que compõe o genoma do fungo. É um estudo básico, mas ele tem um potencial de uso bastante grande,
E o que
porque
vocês
através.
descobriram nesse sequenciamento genético? Como é que é formado esse fungo? Do que ele é composto? Enfim, aí aonde ele pode ser melhorado, digamos assim?
Ah, esse fungo, na realidade, ele foi utilizado no passado nos Estados Unidos. Algumas empresas produziram e ele foi utilizado comercialmente, né? E esse fungo caiu em desuso. Atualmente, tem algumas empresas na África do Sul que comercializam e na Índia também teve algumas empresas que comercializaram esse fungo para o controle de lagartas. A grande vantagem desse fungo é que ele, como você mencionou, ele é muito específico e seletivo. Então, a aplicação desse fungo como agente de controle não provocaria as consequências indesejáveis que teria a aplicação de um inseticida de amplo espectro, não? O fungo ele tem um genoma relativamente grande, não? Comparado, por exemplo, com vírus, não? Ele tem um genoma bastante grande, complexo, e essa informação é bastante útil porque permite a comparação entre cepas que a gente isola de diferentes locais e permite uma identificação clara dessas cepas, de uma forma inequívoca dessas cepas, né? Através do conhecimento dessa sequência do genoma do fungo, reconhecendo quais são as regiões que têm maior ou menor variabilidade, a gente, por programas específicos, localiza essas regiões que têm variabilidade e utiliza essas regiões para identificar cepas diferentes do fungo. Porque esse fungo ele tem uma morfologia muito semelhante, independente da origem do fungo, ele é muito parecido entre as diferentes cepas.
E com essa descrição mais perfeita aí, não fica dúvida, é isso?
A informação que a gente gerou permite obter, saber quais são as regiões que podem ser utilizadas para identificar essas cepas de uma forma adequada, né?
Muito
Sem
bem.
minimizando o erro.
Agora, Daniel, você falou aí da utilização, ou enfim, do uso, do desuso, na verdade, do Metarhizium. O que que aconteceu? Por que que ele caiu em desuso?
Ele é um fungo muito interessante, mas tem alguns inconvenientes que a gente precisa entender melhor, né? Porque ele, por exemplo, não tem muita estabilidade no processo de produção do fungo. Quando você quer produzir em grande escala, é um fungo que ele tem uma capacidade, você tem que selecionar adequadamente as cepas, porque algumas cepas, por exemplo, elas perdem a capacidade de esporular. Então, não é um fungo que seja muito fácil de você produzir em grandes quantidades. Tem que conhecer bem o comportamento do fungo para você ter eficiência no processo de produção. Então, estou falando do passado, mas já isso faz há muito tempo, não? Faz uns 25, 30 anos que foi utilizado nos Estados Unidos.
E
E normalmente esse processo de produção é complicado. Sim.
com o advento do controle da ferrugem asiática, ele também acabou sendo dizimado, digamos assim, ou perdendo a eficiência em função do controle com os fungicidas tradicionais?
Tem esse fungo, ele tem, assim como o fungo da ferrugem asiática, ele tem uma sensibilidade a fungicidas. Então, quando você aplica fungicida para destinados ao controle da ferrugem asiática, você também suprime a ação desse fungo e favorece a população de lagartas, né? Então, esse é um efeito que a gente já estudou no passado e acontece isso. Aplicando fungicidas, você elimina o fungo do ambiente, ou reduz o fungo no ambiente e a população de lagartas aumenta, né?
Agora, só antes da gente discutir um pouquinho como a pesquisa em si pode ser aplicada para buscar soluções para esses problemas que a gente citou, como é que é a eficiência dele? Como é que ele age na lagarta e que tipos de lagarta ele controla e em que estágios dessa lagarta ele controla?
Ele ataca todos os estágios da fase de lagarta, não? Desde de primeiro a quinto, sexto instar ou idade da lagarta. As lagartas são mais sensíveis quando são pequenas. O esporo do fungo se adere no tegumento da lagarta e ele penetra através do tegumento da pele da lagarta. Crescendo no interior do corpo dela, ele vai sair pelo tegumento e a lagarta fica totalmente branca, não? E se ele tiver condições de umidade, entre 85% e 90% de umidade, o fungo esporula formando o inóculo, né, que vai provocar infecção nas outras lagartas. Então, esse é um processo processo da infecção das lagartas. Esse é o
E esse
modo de
período,
ação
esse
dele,
processo,
seria,
ele
né?
acontece em quanto tempo, professor? Esse processo de mumificação da lagarta.
Ele infecta já nas 24 horas, ele já germina e começa a penetrar. Ele vai provocar a maior parte da mortalidade. Quando tem condições apropriadas, ele mata entre o sétimo e oitavo, nono dia.
Ou seja, é um produto eficiente que poderia ser bem utilizado no campo aí, principalmente para o controle de lagartas. Quais as lagartas que podem ser controladas, combatidas?
As espécies que tem, ele ataca várias espécies de lagartas, mas nas espécies que ele é mais importante, na lagarta da soja, na lagarta falsa medideira, ele infecta também a lagarta, o curucurê do algodão, é muito comum no curucurê de algodão, quando não são aplicados fungicidas, infecta um grande número de lagartas e muitas vezes ele aniquila a população se ele tem as condições apropriadas, né? O
Muito
que,
bem.
sim?
Pode complementar, desculpe.
O problema é de que desde a década de 2000, o uso de fungicidas tem se incrementado na cultura, principalmente na cultura da soja. E isso é muito provável de que tenha ocasionado uma redução da infecção das lagartas pelo fungo, favorecendo o aumento, não? Isso se atribui ao aumento da importância da falsa medideira, à supressão de fungos que infectam lagartas.
Muito bem. Agora, com o sequenciamento em mãos, é possível responder ou pelo menos buscar soluções para esses problemas? Por exemplo, a falta de estabilidade no processo de produção, dá para ser repensada essa questão a partir do sequenciamento genético que se conhece a partir de agora, e essa sensibilidade aí a fungicidas, é possível buscar fungos mais tolerantes, de repente, aí a uma aplicação de fungicidas? Isso é possível se conhecendo o sequenciamento genético, por exemplo?
É uma base. O sequenciamento genético é uma base para poder entender todos esses processos, desde o crescimento do fungo, a esporulação, a persistência no ambiente, a sensibilidade a fungicidas. Então, isso contribui, conhecimento desse genoma contribui para obter mais conhecimento sobre todos esses aspectos que são importantes para aprimorar a eficiência do fungo.
Então, o senhor está me dizendo que a partir desse sequenciamento, a gente tem condição de incrementar as pesquisas aí para fazer desse fungo um fungo efetivamente positivo aí no controle das lagartas no campo.
Exatamente, exatamente. Ainda é um longo caminho a percorrer, mas é a base, não? Para a gente evoluir nesse sentido aí.
E tem uma tendência muito grande, né, professor, de controle biológico sendo introduzido agora em várias culturas, não só a soja, como o próprio milho, a própria cana-de-açúcar, enfim, o controle biológico já se faz presente em alguns processos e, mais do que nunca, a utilização de fungos que sejam eficientes aí nesse controle vem adicionar a uma agricultura mais sustentável também, no final das contas, né?
Isso, porque quanto mais seletivo o agente de controle que a gente utiliza, menos efeitos deletérios a gente tem no ambiente, efeitos colaterais no ambiente, né? Então, sempre a gente tem que procurar aqueles produtos que são mais seletivos. E isso é uma característica dos fungos que provocam infecção em insetos, dos vírus que provocam também infecção em insetos e bactérias, né? Então, essa é uma característica inerente a esse grupo de patógenos, né, que são muito específicos.
E essas informações, elas já foram publicadas, já estão colocadas à disposição da ciência, enfim, o sequenciamento já está concluído?
O sequenciamento já está concluído completo, o trabalho já está publicado e está disponível nos bancos de genes já para os colegas utilizarem, não? Os colegas pesquisadores, os cientistas que trabalham na área, utilizar essa informação.
Inclusive, professor, é possível introdução de genes para aprimorar a eficiência desse fungo?
Isso é possível, é possível. E já foi feito, a eficiência já foi feita para aprimorar, por exemplo, o controle de metáfora com fungo, outra espécie, não? Metarhizum anisoplia, que é utilizado para controle de pernilongos. A meu conhecimento, eu participei de uma reunião no ano passado em Valência e tem um trabalho de utilização de metarhizum anisoplia para controle de pernilongos. Um metarhizum transformado geneticamente e ele tem maior eficiência para o controle de pernilongos.
Muito bem. Então, abre-se um leque de possibilidades de evolução de pesquisas, enfim, para que a gente possa aprimorar a aplicação, a utilização, enfim, e a eficiência do Metarhizium Healey, que é um importante aí controlador de lagartas, certo?
Certo. Esse leque fica mais aberto, vamos dizer assim, não? Ele fica mais aberto e abre novas perspectivas e possibilidades de trabalhos futuros.
Muito bem. Parabéns, professor, pelo trabalho, parabéns aí pela novidade. Vamos buscar realmente, ou pelo menos torcer para que a pesquisa busque a maior eficiência aí da utilização desse fungo a partir dos dados que estão disponíveis a partir do sequenciamento que foi feito pela Embrapa Soja. Feito pela Embrapa, isso, com parceria, não é, professor? Me explica direito.
Sim,
como é que foi.
Tem um colega no trabalho, está envolvido, o colega Eliseu Binek, não? Que ele trabalha na parte de bioinformática, e tem uma colega da Argentina, não? Que foi um trabalho em parceria com uma doutora López Lastra, da Universidade do Centro de Estudos Parasitológicos de Vetores, em La Plata, Argentina, não? Em Buenos Aires.
Muito bem. Parabéns pelo trabalho e vamos divulgar esse trabalho aí para que a gente possa realmente ter um maior entendimento do fungo e, quem sabe, o aprimoramento aí desse fungo para uma utilização mais eficiente no campo. Obrigado por enquanto, professor.
Eu que agradeço. Muito obrigado, Alessandro.
Até a próxima.
Até a
Obrigado.
próxima.
Daniel Sousa, pesquisador da Embrapa Soja, contando para a gente um pouquinho do trabalho que foi feito em relação ao sequenciamento genético do Metarhizium reelii, um fungo específico para o controle aí, de lagartas, mas que caiu em desuso, primeiro pela falta de estabilidade dele no processo de produção, depois com o advento da utilização de muito fungicida aí para controle da ferrugem, por exemplo. Os fungicidas acabavam combatendo, ou, enfim, controlando também o Metarhizium, e isso trazia uma consequência maior aí para a proliferação de lagartas, por exemplo, e a possibilidade de introduzir novos genes também a partir desse estudo, fazendo com que ele seja mais eficiente, portanto, no controle e no combate das lagartas. É mais um passo que a gente dá em relação aí à ciência e às novidades que vem pela frente. A gente parabeniza, portanto, o pessoal da Embrapa Soja envolvido nesse trabalho. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.